Desde 2013, 195 capacetes azuis foram mortos enquanto executavam o mandato da ONU. 56 perderam a vida em 2017, nomeadamente no Mali e na República Democrática do Congo. A informação consta no relatório das Nações Unidas, que avaliou as operações no terreno, coordenado pelo general brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi publicado na semana passada. No documento pode ler-se igualmente que as forças de manutenção da paz se tornaram num alvo fácil e que não estão adaptadas às ameaças modernas. Uma revisão da estratégia militar com mais formação e meios técnicos e uma reforma da estratégia política com mandatos mais robustos que protejam os capacetes azuis são algumas das pistas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que marcou presença na 30ª Cimeira de Chefes de Estado da União Africana, em Addis Abeba, reconhece que face à violência crescente, os capacetes azuis tem que ter capacidade de resposta.
Em primeiro lugar, há uma série de situações em que nem sequer se justifica que haja capacetes azuis. Justifica-se a existência de forças de imposição da paz e de luta antiterrorista. E é por isso que nós defendemos fortemente a possibilidade, neste caso recente do G5 Sahel, de uma força africana com um mandato claro e forte do Conselho de Segurança e com recursos garantidos. Infelizmente não conseguimos tanto quanto desejávamos, mas é absolutamente indispensável que haja mais situações em que se utilize não a manutenção da paz tradicional, mas a imposição da paz para combater grupos armados que manifestamente têm o total desrespeito, alguns dos quais de natureza terrorista. Em segundo lugar, mesmo nas operações de manutenção da paz em situações como a República Centro-Africana ou a República Democrática do Congo, nós assistimos à ausência de uma solução política a curto prazo, nós assistimos a uma multiplicação de grupos armados e nós assistimos a uma violência crescente e a ataques às forças de manutenção da paz, o que quer dizer que os capacetes azuis têm que ter capacidade de resposta e por isso precisamos de forças com maior mobilidade, com melhor equipamento, com melhor treino, com maior agilidade, maior proatividade, e isso implica uma revisão do conceito tradicional de manutenção da paz e implica um diálogo com os países que contribuem com tropas e com os países que financiam as operações, no sentido de podermos garantir que, em vez de um conglomerado de pessoal com uniformes, mas de diferentes países, com diferentes graus de preparação e, por vezes, com diferentes estruturas, nós tínhamos uma força coesa, bem apoiada, bem financiada, bem equipada, para poder responder ao tipo de desafios e de ameaças que neste momento existem e para poder proteger as populações à sua guarda.
Na RDC, no mandato da ONU à preparação das eleições, considera que esta situação pode representar um embaraço para o presidente, o Sr. Kabila, e por essa razão ele está a colocar sob pressão a MONUSCO?
Não estamos muito preocupados com qualquer pressão. O nosso objetivo é muito claro, apoiar a realização de eleições que devem ser feitas até ao fim do ano, respeitando a Constituição e, ao mesmo tempo, procurar que não haja violência, que as manifestações sejam pacíficas, mas também as forças policiais não utilizem a violência causando vítimas desnecessárias, a respeito pelos lugares sagrados, libertação de presos políticos e, enfim, todo o conjunto de medidas de restabelecimento da confiança para que essas eleições possam ser livres e justas.
A Guiné-Bissau está mergulhada numa crise política há mais de 2 anos. As partes recusam-se a aceitar uma mediação. Qual é que é a solução que se desenha para a Guiné-Bissau? Diálogo político, alteração da Constituição?
É evidente que há questões de curto prazo e há questões de longo prazo. As alterações de Constituição dependem da vontade soberana dos povos e têm a ver com a solução de problemas a longo prazo. A curto prazo é preciso que os acordos de Conakry que foram estabelecidos sejam respeitados e que se encontre uma solução política que permita a realização de eleições nos prazos previstos.
As palavras do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, Addis Abeba, Neide Ribeiro para a RFI.